sabe? Ela é curtinha, e se você fala mais que isso que eu falei, é dar spoiler, cara.
Exatamente.
É estragar a história. Então, alho poró tem a ver, porque elas vão comprar alho poró, no começo estão comprando alho poró para fazer uma receita e tal, mas daí
torta de
alho poró, o desfecho da história, e bate muito com Eles Estão Por Aí. Porque eles têm essa questão dos diálogos, né? Eles Estão Por Aí, uma sucessão de personagens que você não consegue entender direito o que são, em conversas que são, na verdade, bem mundanas. Se você lê sem ver as imagens, parece gente normal conversando assim, né? Daí aqui tem muito disso aqui também, cara. É, o lance delas é o diálogo, meio tarantinesco, assim, o negócio.
Isso, isso. Esse, o Alho Poró, é bem tarantinesco, inclusive, o tipo do diálogo. O Eles Estão Por Aqui é... Sei, cara, parece mais Kubrick, assim, sabe? Um diálogo comum numa situação inusitada, assim. Puta, eu adoro, cara. Daí, além disso, o outro cara que pra mim também é um gênio é o Alexandre com Você é um Babaca... Quer dizer, é o Alexandre. E o Você é um Babaca Bernardo, da editora Mino, acho que é o mais fácil pra encontrar, porque o resto tá tudo com ele. Você teria que encontrar com ele. Porque essa história, e não vamos dar o spoiler de como que lê, mas ela não se lê da esquerda pra direita e de cima pra baixo. Você lê diferente. É outra parada. Você lê de outra maneira.
Se me dá só um minutinho que eu vou precisar fechar a janela.
Fecha a janela.
Tá chovendo. Já volto.
Ah, aqui não. Fecha a janela. E assim, você lê aqui e é uma outra experiência. O Alexandre conseguiu fazer um quadrinho que é uma experiência diferente em relação da relação com os quadrinhos. É uma experiência diferente, é isso. Então assim, esse fato de não ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, faz toda a diferença. Você começa o gibi com um estranhamento, daí depois você... Uou! E dá uma reviravolta na sua cabeça. Sensacional, cara. Ele só não é mais inventivo do que aquele outro do Ali. Qual que é o nome do outro lá? É
Monstro? Box ou Monstro? Boa noite, Monstro. Ou Box?
Boa noite, Monstro.
Boa noite, Monstro. Cara, se tiver... O Boa Noite, Monstro... Cara,
Durma Bem, Monstro.
Durma Bem, Monstro.
Cara, esse aqui é mais inventivo ainda. O problema é que tem que comprar com ele, tem que achar o camarada Alexandre Lourenço, que também não é uma coisa fácil, deixa eu ver se ele tá no Instagram, porque ele não é um cara fácil de ser encontrado, e pedir pra ele, cara, porque ele imprime pra você, literalmente.
De São José dos Pinhais.
É. Ó, até pra achar no Instagram é difícil, cara. É. Ele deve ter outro...
Talvez pelo Robô Esmaga, cara.
Ah, não, tá aqui, é Souza R. Lourenço. Souza R. Lourenço. Mas a última vez que ele postou alguma coisa foi em julho de 2020.
Espero também que esteja bem, né? Eu me lembro só dele falando, ele teve o filho ano passado, né?
Teve, o Antônio, né?
O dois anos atrás, 2019 acho que foi. Foi antes da pandemia. Daí ele falava, cara, o filho não para nunca, o filho não para nunca.
É. Mas eu vou colocar aqui o Instagram dele, daí ali vocês conseguem achar o cara e tal.
Boa.
Aí, ó. O Instagram dele tá aí. Ai,
aí, a Júlia falando que tem Campo em Branco com autógrafo. Aí é o
bom. Muito bem, muito bem. Muito bom. Renan tá falando que o Alho Poró é um curta bem legal. Boa, boa.
Sim.
Eles Estão Por Aí, tem um diálogo meio Samuel Beckett. Lembrando que o cara que escreveu os diálogos, que é o Greg, tem mestrado em letras, né? Então, assim, em teoria literária. Então ele sabe o que tá fazendo, cada palavra tem um motivo e tal, né? Tem uma relação com as coisas. E, sério, mas voltando aqui, ó, Alexandre, Durma Bem, Monstro consegue ser mais interessante do que Você é um Babaca, Bernardo. Só que Você é um Babaca, Bernardo é fácil pra encontrar.
É que é foda, porque a real que o Alexandre é um cara que vale a pena conhecer, porque ele pensa muito a linguagem do quadrinho, e ele tem uma poética, cara, assim, ele toca no esquerdo, como você costuma dizer, de um jeito que é sublime, velho. Ele não é melodramático, ele é poético mesmo. Tu vê as coisas assim, você põe a mão na cabeça quando você lê os trabalhos dele, cara. É lindo, assim, tem uma história de Superman, que ele escreveu que está... Aqui, nesse robô esmaga.
É.
que foi, que era a página de quadrinhos dele, cara, que é linda, cara, é linda. O foda desse aqui é que ele fazia tudo na internet,
né? Então, assim, mas tipo, ainda existe, tá Robô Esmaga ainda existe na internet.
Roboesmaga.com.br?
Que roboesmaga.com. Roboesmaga.com.
Cara, é maravilhoso isso aqui, cara.
Não
isso
sei
aqui
o
é maravilhoso.
O BR.
Mas... Alexandre Lourenço, foda.
É, e ele faz umas coisas assim. A essa história do Superman que você falou é sensacional. Aquela história do balão também, cara. Que a menininha tá com o balão, assim. Puta, o cara, ele pega no, na veia, assim. E tem todo o lance da experimentação do quadrinho, cara. A experimentação da linguagem, né? Que pouca gente utiliza tão bem quanto ele. Assim, aqui no Brasil, Alexandre, cara...
E a gente tá colocando o Alexandre aqui nesse programa, mas ele é tipo que nem o aeroporto de Curitiba, né? A gente fala que o aeroporto é de Curitiba, mas o aeroporto é de São José dos Pinhais, que é a cidade aqui do lado. E daí o Alexandre também, ele sempre fala quadrinhos de São José dos Pinhais. Inclusive, ele é o grande organizador da Comic Con, como é que é? A Comic Con São José, né? A CCXP São José dos Pinhais, cara.
Exatamente, porque é só um grupo que somos só nós mesmo. Cara, e é... Muito maneiro. Mas assim, o que o Alexandre faz... Porra, o Alexandre é... Eu pago o pau... E assim, ele faz um negócio tudo poético e tal, e você vai conversar com ele... O cara é mó bonachão, né? Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui algum dia e tal, e falar com ele no lançamento, quando acabar essa pandemia, sempre vale a pena. Sempre. E daí, por último, mas não menos importante, porque é o mais engraçado de todos, o Yoshi. E daí eu peguei o Batman, cara. Porque se você for ver o vídeo do Kitnet HQ sobre o Batman, deve ter aí uns 5 ou 6 anos esse vídeo, 2014, uns 6 ou 7 anos esse vídeo, você vai ver, eu levei esse livro lá na casa do Liber, que a gente gravava aí na Kitnet do Liber, e o Liber, ele começa a ler e ele começa a rir no meio do programa, cara. Porque é hilário o que o Yoshi faz com o Batman, que Batman é um Batman que deu errado na vida. Ele é um Batman lazarento, assim, um Batman picareta.
É, um Batman, cara, é que ele até brincava, né, que era japonês, né? Aí o errado isso. Você marcava Batsu, que era um X, assim. Isso. Até que ele tem um... Você vai corrigir prova, tem o certo, que eu não sei como é que você fala em japonês, mas tem o errado. O errado é Batsu, daí o Batsu é um X.
É um X.
Né? E ele, você vai ver o personagem, ele tem um X no peito, né? Não é um morcego. É, tipo, ele é...
Ele é tudo errado
e... E é muito legal, cara. O Coringa dele é muito bom, né?
A hora que surge o Robin, assim, o Batman de ressaca. Da onde surgiu esse guri aqui? Surge do nada. Putz, cara. É muito engraçado, cara.
Cara, então, inclusive... Oi. Que até inclusive... eu ia falar, cara. Ele também tem essa coleção aqui, né? Os eventos semi-apocalípticos. Ah, peraí, vamos falar mais do Batman, então. Batman.
Quem é você? Como entrou na minha propriedade? Cara, Batman é sensacional. Mas deve ser difícil pra encontrar. O que é fácil pra encontrar é o que o Liber vai falar agora, que é tão legal quanto. Mas é mais aventuresco.
Ele fez uma série, até tô com... Deixa eu até... Porque ele lançou recentemente outro volume.
Isso, o quarto, que é o do Mago, né? Ele
fechou que era o quarto volume, né? O Rafael. Mas eventos semi-apocalípticos são esses caras. O Gilmar, que é um peixe. O Eduardo e Afonso, que foi o primeiro livro da série, que é uma história que você vai lendo, vai dando risada, daí ela termina de um jeito que você fica assim, meio se sentindo mal, por ter dado risada.
É bem isso mesmo.
E daí a Gabriela. E daí agora tem aqui, eu tava vendo, já tem um tempo que ele lançou o Rafael. E cara, eu preciso falar desse projeto do Yoshi, que tá no Catarse agora, e eu vou colocar aqui para o link.
Primeiro o Instagram do Yoshi tá... Acabei de colocar.
Puta, eu tô querendo colocar o link, mas é um link comprido que tem aqui. Vou colocar lá, daí deve dar certo. Não sei se... Esse daqui é o Guilda do Yoshi. E é bacana porque ele vai dar dicas de desenho, cara. São dicas de desenho, ele vai fazer um livro de dicas de desenho, cara. E eu já pirei nisso daqui. Esse daqui eu quero pra ontem, assim. E eu quero ver se eu consigo pegar com ele o Yoshi.
Ah, eu achei aqui, ó.
Bem mais fácil. Guilda Plus. Oi.
Já coloquei o endereço ali, ó. Bem fácil.
Ah, boa. É que eu peguei aqui, cara. Eu entrei aqui pelo Catarse e não deu muito certo. Show, show.
Aí ele vai... Esse negócio da guilda, ele ensinando a fazer quadrinhos, né?
E desenho geral, cara. Dicas de desenho e quadrinhos, cara. É bem...
Desenho e... Como é que é? Desenho e narrativa.
Esse estou querendo.
Sim.
Bem legal, assim, cara.
E tem algumas coisas... Eu coloquei aqui no Instagram dele, aqui, que tem algumas... umas coisinhas que ele coloca, umas prévias no Instagram. Porra, se eu fosse quadrinista, eu compraria fácil também. Porque eu acho sensacional o Pia. Ele manda muito bem.
Sim, sim.
E explica de um jeito simples e tal, né?
Ah, eu vou querer, cara. Eu tô olhando aqui. Faz tempo que eu não pego nada no Catarse, cara. Tenho que voltar a comprar coisa no Catarse.
Eu tenho que voltar a não comprar mais nada, pelo menos por uns 2 meses, porque tô com muita coisa atolada pra ler e não tô lendo.
Eu também.
Aí não adianta nada, se compra e não lê. Tô lendo o Batman lá, o preto e branco, aquele ônibus, né, de 1000 páginas e tal. Você gasta um tempão lendo e tal. Mas é legal, sim. Admito que é bem legal. Mas o que mais, Liber? O que mais a gente já falou?
Cara, eu tenho um aqui que eu tava aqui no fim, assim, que eu acho que é legal demonstrar, que era o Entre Quatro Linhas, que não tem a ver com o nosso grupo especial. Mas que era aquela de futebol que eu falei, que foi feita aqui no Quadrinhos e Futebol. Acho que é do Fabrício Andriani até o projeto, cara. Antes de eu falar.
Fabrício
Leonardo Mello era o editor.
O Fabrício é o cara que faz a Bienal de Quadrinhos.
Exatamente. Então, assim, deixa eu até ver a data, que isso aqui faz tempo. Eu peguei ali, fui selecionando. Mas, se eu não me engano, é de 2014. Certo? E é aqui que tem a historinha que eu acho muito sensacional do Guilherme Caldas, que ele fala quando ele descobriu que a namorada dele na época estava grávida, né? Ele era piazão, e a namorada chegou, a história começa com estou grávida. E ele relaciona, né, o lance da gravidez, né, da descoberta que vai ser pai, com o jogo que estava tendo da primeira divisão. Né, do Coxa lá, que era uma jogada importante e deu certo, os caras ganham. E, cara, isso, o jeito que ele conta a história é muito emocionante, cara. É bem legal. A historinha curta, 4 páginas. E daí, além dele, tem toda uma galera aqui também, né? Tem o Leonardo Mello, que também é roteirista, tem o Valquir Fernandes, Daniel Esteves, Ricardo Magalhães, que não, só aqui de Curitiba. Tem o André Calimã aqui, né? Uhum. O Antônio Éder. Pô, bem maneiro, assim, cara. Taco X. Né? Curto, recomendo.
É isso aí. Não
sei onde é que vai achar, mas tem, né? Pelo Quadrinópolis.
Sim. Pô, então acho que a gente acabou, né? Olha, a gente fez uma hora e 45 só de quadrinhos
de Curitiba. E eu acho que a gente deve ter esquecido algumas coisas, cara.
Sem falar da Grafipar, né?
Não falamos da Grafipar. A gente não falou do Pé de Cabra com não propriedade.
Pé de Cabra.
O Pé de Cabra merece mais atenção, mais é um selo.
Talvez chamar o Panhoca algum dia.
Acho que a gente devia, né? E não sei até, cara, eu tô com, porque sempre fica aquela impressão, estamos fazendo aqui, a gente está esquecendo de alguém, será, cara? Eu tô preocupado.
Espero que não.
A gente deve estar, provavelmente a gente está esquecendo de alguém, cara. E alguém importante, que a gente vai depois pensar, puta, a gente não falou do fulano.
Ah, tem o, pera, lembrei agora, cadê o louco? Tem o Rogério Coelho.
O Rogério Coelho é curitibano, totalmente.
Não é?
É uma HQ curitibana.
Não é?
Aê, mandou bem.
Cara, ainda bem que eu lembrei, hein? O Rogério pois Coelho, quem faz as cores foi o nosso ex-aluno também. Cadê o nome do Piá, cara? Queria mostrar aqui. Eita. Aqui, Francis Ortolã. Então, Rogério Coelho. Eu já coloco o negócio do Sartre de volta. E o Francis. Mas, claro, é muito mais o Rogério Coelho no caso, né? Mas o Francis faz a maldita Karen, que também é bem legal. O Rogério Coelho também é curitibano. E, cara, é que normalmente a gente enxerga o Rogério mais como ilustrador, né? Menos como quadrinista e mais como ilustrador.
Tanto é que ele conta, cara, que o que ferrou ele nesse trabalho foi que ele deu pro livro uma qualidade de livro ilustrado que ele quase morreu fazendo esse
lógico, esse, né? Quadrinho. Se vocês nunca louco, leram porque... o Louco, cara, pelo amor de Deus, né? O que o cara fez.
Cara, é muito aqui, detalhe, é muito. É arrebatador, cara. É muita coisa, assim. E o Rogério já ganhou vários Jabuti, né? Ganhou vários prêmios internacionais de ilustração. Cara, é muito foda.
É, ele é foda. Vamos só falar do Sartre aqui, fazer um merchan pro cara. É, tá concorrendo uma exposição das tiras e charges em Belo Horizonte. Entra o canal do Festival Pontapé Cultural e curte meu vídeo de apresentação. Então tá aí a dica do Sartre. Se quiser colocar o link aí, cara, não sei se dá pra colocar o link, acho que não dá, né?
Dá sim.
Dá sim. Pra gente colocar, mas ele acho que não. Mas se der pra colocar, não? Tenta colocar aí, cara. Não, é, imagina o tamanho da cagada. Se pudesse colocar ali.
E perguntaram de novo do link do livro do Zé, da Biblioteca Pública, né?
Ah, deixa eu achar aqui.
Pra baixar o PDF, já tô colocando aqui, cara.
Ah, então beleza.
Já coloquei lá de novo, veja lá se saiu lá no nosso... Né? O Savamut tinha perguntado, né? Não achou o link da biblioteca pra baixar, agora eu acabei de colocar ali. Tá embaixo do teu comentário ali. Se deu tudo certo, se tá aparecendo pra vocês, né? Tamo tudo junto aí. Aí, o Grilo tá perguntando.
Não apareceu ainda não, cara, mas qualquer coisa... Não?
Ali no chat do YouTube mesmo, você tá vendo?
Não. É que eu não tô com o YouTube aberto, mas deve ser por isso.
É que quando a gente publica... Os do Kitnet eu vejo, eu não consigo ver os que eu publico. Os que eu publico não aparecem.
Tá. Mas tudo bem. Eu acho que deve
ter funcionado. Será que alguns links que eu publiquei foi, cara?
Aí tem que abrir o YouTube pra descobrir, cara.
Espero que aqui eu tô visualizando.
Vai ficar fica uma loucura aqui. Deixa eu ver se eu acho abri que... Peraí.
Não sei se vocês estão vendo, eu passei um monte de link, cara, com a minha conta pessoal, assim, não é a conta do Kitnet, não sei se apareceu aí.
Achar aqui. É, alguém avisa aí se apareceu.
Não sei, aparece aí os comentários do LiberPass no chat, porque aqui no StreamYard daí não aparece pra gente, quando eu publico, pelo menos pra mim, eu não visualizo aqui. Ah, link só administrador consegue, então não deve ter aparecido nada do que eu coloquei.
Ah, então, viu?
Todos os links que eu coloquei, todo o meu esforço, todo o meu trabalho.
Mas eu achei que você estava colocando na conta do Kitnet, por isso que eu não estava vendo.
É, então, eu tô. Então, esse que é o meu problema aqui, cara. Eu estava na conta pessoal e não deu muito certo.
Deixa eu pegar
o Grilo falou que apareceram.
Ah, apareceu o meu, né? É... O problema é o seguinte, o site da biblioteca tá meio fora mesmo. Aqui, ó, consegui. Copiar link. Ó, vou jogar aqui, ó. A biblioteca tá aqui. Pronto. Agora vocês conseguem ver, né?
Sim.
Tá. Qualquer coisa você publica como Kitnet que funciona também, Liber. Acho que você consegue também.
Eu tenho que sair aqui, então. Né?
Não, no próprio StreamYard. Você não consegue publicar ali no StreamYard do lado direito? Só colocar lá.
Não, eu não tô conseguindo. Pra mim não aparece a opção aqui pra eu colocar.
Não, aparece como é que você vê as coisas das pessoas?
Então, tem uma coluna aqui à direita que é o comments. E daí tá aparecendo todo mundo aqui, né?
Só vamos. Então, nessa coluna você coloca. Ali embaixo tá lá, ó, post é comments. Não aparece isso pra você? Uh-uh. Ah, será que só pra mim que sou administrador?
Olha o Fúvio! Cara, o Fúvio! Fúvio é quadrinista curitibano, velho.
Verdade.
Cara ativo da biblioteca. Fez um trabalho super bacana lá sobre... Ai, meu Deus do céu, como é que era o nome?
Autismo.
Cara, é verdade, Fúvio!
A gente sempre tá esquecendo as pessoas.
Mas o Fúvio é ponta firme. Aí, ó. Ele fez um trabalho bem legal sobre autismo, assim, cara. Ó.
Mas o Fúvio, o problema aqui em casa é que o Fúvio está naquela prateleira que é de livro teórico. Porque eu tenho o livro teórico dele e não tenho o quadrinho. Por isso...
Ele tem uma história de um caminhoneiro também que ele publicou. Eu me lembro lá.
É verdade. Da Loira Fantasma, né, os mitos aí, de Curitiba, cara. E tal. É verdade, verdade. Mas o melhor trabalho do Fúvio, pelo menos o que eu mais li, foi a monografia de graduação dele, cara. Porque eu usei ela para fazer o meu projeto de mestrado. Acabei passando no mestrado, então eu devo muito ao Fúvio, porque eu passei no mestrado e ele me ajudou com a monografia dele. Depois eu troquei tudo que eu ia fazer no mestrado, mas ok. Mas passei, né? Sim. É o que importa. E é verdade, o Fúvio tá ali atrás. E assim, ó, se vocês quiserem, um dos gibis mais vendidos no Brasil, ou mais lidos no Brasil, é sobre autismo do Fúvio, que é muito... Só que eu não tenho esse gibi pra mostrar pra vocês. Mas é bem legal. Se tem mais alguém aí que a gente esqueceu, se manifesta, que nem o Fulvio.
Ou a gente volta um dia, né? Parte 2, as partes. Continuação sempre é legal, cara. E eu ia comentar, cara, acho que cabe aqui, agora a gente tá quase indo para 2 horas de live. Acho que cabe comentar da Bienal de Quadrinhos de Curitiba.
Verdade.
Então que comenta. Nós teremos. Então, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba a gente vai ter num primeiro momento agora, no dia 23 a 26 de setembro e 30 de setembro a 3 de outubro, as ações formativas da Bienal de Quadrinhos, com palestras, debates, oficinas e mais de 30 convidados nacionais e internacionais, que irão explorar o diálogo entre músicas e quadrinhos, que o tema é música.
É música.
E depois tem a inscrição para o Muvuca Online. Vai rolar o Muvuca Online, que vai ser uma feira online de quadrinistas. Que daí vai ser em novembro. 13, 14, 20 e 21.
Né? Vai ser online ainda. Apesar de talvez a pandemia já ter arrefecido, ainda vai ser online. E qualquer interessado pode entrar em contato. Você tem o link, Liber?
Então, da Bienal? Bienal de Quadrinhos?
Não, né? não. Do Muvuca. Do Muvuca você tem que se inscrever, né?
Então, tem que entrar no site da Bienal de Quadrinhos, cara, pra pegar esses né? Deixa eu só pegar aqui o... Se bem que acho que é mais fácil você colocar que você tá como administrador, cara. Deixa
comigo.
É bienaldequadrinhos.com.br.
Já achei, né? Aqui o do Muvuca, pronto.
Daí você bota lá, daí a próxima vez eu entro na conta do Kitnet.
Já está aqui. Pronto.
Né? E daí esse Muvuca vai ser tipo a feirinha... E outra coisa, agora vai ser no dia entre dia 23, né, e 26 de setembro, no dia 22 a gente vai fazer um especial aqui no Kitnet, né, com provavelmente a Miti e os Imbres, a confirmar, mas acho que nós vamos... a gente vai. Eu fiquei sabendo disso agora há pouco também, a Luciana, beijo Luciana, se você estiver vendo a gente. Mas a Luciana me avisou, a gente trocou uma ideia rapidinho, foi agora antes até de entrar, assim, por isso até que eu entrei meio atropelando, assim, meio catando o cavaco. Okay. Mas assim, daí a gente vai conversar com a Miti e o Fábio Zimbres, cara, que são dois dos organizadores, curadores. Os curadores, né? Isso no dia 22. E semana 22 que vem, sabe quarta. O que nós vamos fazer. É, 22 é quarta-feira.
Muito legal, cara, muito bom, muito bom. É sempre divertido conversar com a Miti. E com o Fábio também, é um cara muito gente fina, assim, quietão e tal, mas a gente faz ele falar. A gente tem essa... fazer ele falar. O Christian tá colocando aqui música e quadrinhos, só pra dizer que meu doutorado é sobre músicas e quadrinhos. Só pra fazer o meu merchan. Porque é bem legal mesmo. Sobre o rock nacional e a chiclete com banana.
Boa.
Mas acho que é isso, né, Liber? Já deu, porra, 2 horas, cara.
Mais uma vez.
Isso que a gente ainda esqueceu, o Fulvio deve ter esquecido alguém, cara. Pô, cara. Eu tô me sentindo mal agora ter esquecido o Fulvio.
Eu tenho
a justificativa de estar na prateleira errada, mas...
Não, tem um monte de coisinha assim, e tem muita coisa, e tipo aquilo que a gente fala, né, cara? É, informação é coisa, é trabalho, assim, sinceramente, peço perdão aí, mas fica pra próxima, assim.
O Fulvio já até fez. Se vocês quiserem, tem um bate-papo com o Fulvio aqui. A primeira live que a gente fez foi com o Fulvio.
Nossa estreia. Então,
se vocês quiserem, é só procurar aí que vocês vão achar.
Isso.
Beleza, então, Liber? Vamos nessa?
Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês são incríveis, valeu demais. Né?
Isso mesmo.
É isso aí, pessoal.
Valeu, galera. Até mais.
Adiós. Até a próxima.